presidente Temer deve sancionar a reforma trabalhista, segundo informações passadas pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a medida que altera mais de 100 itens da CLT, aprovada na terça-feira pelo Senado, 50 votos a 26, e que entra em vigor em 4 meses. Segundo o ministro, a lei será chancelada com vetos. Tem alguns pontos polêmicos, como permissão de grávidas trabalharem em ambientes com insalubridade média ou baixa. Eles querem derrubar isso, o governo, né? E aí é por medida provisória. A ideia é fazer outras alterações também por MP. Afinal, a mudança nas leis trabalhistas serão boas para quem? Eu falei disso no dia da aprovação. Aí teve um ouvinte aqui que estava acompanhando o jornal e comentou pelo Twitter, né? Roxane, isso é bom para quem? Isso não é bom coisa nenhuma, né? O trabalho não tem nenhum trabalhador que aprove essa reforma. É o que a gente vai discutir agora. Estamos em contato com o professor Ivan Dick Cruzelis, que é consultor jurídico, professor do Mackenzie, doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pelo Largo São Francisco, né? A Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Tributário. Seja bem-vindo, professor, ao Jornal da USP. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Oxane. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes também.
Essa reforma pode ser... Então, deixa eu colocar direitinho para não levar bronca de ouvinte. Essa reforma pode ser boa para algum tipo de trabalhador, algum grupo de trabalhador no país hoje?
Vamos lá. Em termos gerais, a reforma é boa para a empresa. Tá? Então, ela traz uma série de reivindicações dos empresários, tal como trabalho intermitente, a flexibilização das modalidades de contratação, a própria questão da terceirização. Mas ela é boa também para o trabalhador bem qualificado. Então, o trabalhador que tem nível universitário, que eventualmente tenha pós-graduação, que ganhe um salário... O artigo 444 da CLT vai estabelecer que ganhe um salário que seja o dobro do teto dos benefícios do INSS, que hoje dá R$ 11.060. Esse trabalhador, ele é muito beneficiado pela liberdade de negociação. E por mais que se discuta a hipótese de que, olha, o empregado tem baixo poder de negociação face ao seu empregador, eu concordo com isso, eu concordo com essa assertiva para os profissionais que têm baixa qualificação. Esses, infelizmente, ficam sujeitos às condições de mercado. Por exemplo, o intervalo de intra-jornada, né, dentro da mesma jornada para refeição e descanso, ele é reduzido de uma hora para meia hora. Provavelmente esse trabalhador vai sofrer com esse tipo de alteração. Agora, o trabalhador bem qualificado, a empresa o deseja. Então, no momento da contratação, ele terá a possibilidade de barganhar ali bastante coisa, até porque aquele discurso de que é caro contratar no Brasil, enfim, deixa de serlo porque algumas verbas de natureza salarial perdem essa característica e, consequentemente, a empresa não tem que pagar contribuição previdenciária em cima, recolher FGTS em cima.
Agora, então, é para a maioria, né, professor? Porque o Brasil está com um problema justamente de ter trabalhadores qualificados, de ter trabalhadores preparados para o mercado de trabalho. A gente fala, nossa, o índice de desemprego está tão elevado. E há setores que necessitam de profissionais. Então, esse é um problema estrutural. Aí, porque é um problema lá da formação educacional e que se reflete no profissional, na formação profissional do trabalhador brasileiro. Faltam trabalhadores especializados.
Exato. Né? Acaba sendo um problema de Estado, né? O acesso à educação, não só a educação escolar, mas também a educação técnica profissionalizante, acaba sendo um gargalo muito grande no país. No que tange à parte estatal da educação, tem muita disputa, difícil acesso, em algumas regiões baixa qualidade dessa educação, e o ensino privado não é todo mundo que consegue acessar, enfim, existe a condição de se pagar. Né?
Agora, essa que é a questão principal, portanto, muitas das negociações paravam na mesa ali da justiça do trabalho. ali é que eram feitas as negociações. E a partir de agora, como é que fica? Vamos nos concentrar em alguns pontos que o senhor considere centrais nesta mudança. É, por exemplo, a questão dos contratos e das negociações, né? Então, vai valer o que exatamente a partir de agora, ou daqui a 4 meses, né, que é quando ela passa a valer?
Legal. A questão do negociado sobre o legislado foi um dos pontos centrais, e ela traz até uma mudança principiológica dentro do direito do trabalho, né? Até então, vigia o princípio da norma mais benéfica ao trabalhador. O juiz do trabalho, no momento que o processo lhe era apresentado, com as alegações dos trabalhadores e da empresa, ele ia buscar dentro de uma série de normas, a Constituição, a CLT, a Convenção da Categoria, o Contrato de Trabalho, qual era a norma mais benéfica àquele empregado. E sempre aplicava aquela norma. Agora, isso deixa de valer no direito do trabalho. É, nós voltamos aí à ideia de que o pacto firmado entre o empregado e o empregador tem mais força do que a própria lei. Então, a ideia do direito romano de pacta sunt servanda, os pactos devem ser respeitados. Isso não significa que o trabalhador vai pactuar alguma coisa contra a lei, né? Mas que ele pode mudar aquilo que se encontra na lei. Então, por exemplo, questões relativas parcelamento de férias, jornada, participação em lucros e resultados, o intervalo dentro das jornadas, o plano de cargos e salários, banco de horas, que era um ponto bem, bem complicado, todos esses assuntos passam a ganhar uma importância muito grande no momento da contratação. Tudo isso tem que ser ajustado dentro do contrato de trabalho. Quem vai trabalhar em home office, por exemplo, uso do computador, uso da internet, telefone, despesas de deslocamento, tudo isso passa a ser pactuado no contrato de trabalho. Então, a nossa cultura de que tudo se resolvia na mesa da Justiça do Trabalho, muda um pouco de figura, as partes têm que dar maior atenção no momento da contratação, ou seja, negociar muito bem o seu contrato de trabalho. Quem trabalha registrado hoje sabe, normalmente os contratos são uma folha frente e verso, com poucos detalhes, poucas cláusulas, enfim, a tendência disso aumentar, esses instrumentos contratuais se tornarem bem mais complexos, porque eles têm que regular uma série de variações. Caberá ao juiz do trabalho, então, até por conta de algumas limitações que foram colocadas no corpo da CLT, no que diz a própria interpretação das leis e as formações das súmulas, terá um papel mais de verificar se o contrato estava sendo cumprido ou não, ou seja, se aquilo que estava pactuado no papel se desenvolveu no mundo real, né?
Sim, professor. Não, eu estou aqui pensando, as negociações vão continuar, as negociações, só que elas se deslocam de momento, é isso que o senhor está dizendo. Elas vão continuar sendo fortes, importantes. O sistema sindical vai ter que se repensar, porque a maneira como auxilia o trabalhador também tem que mudar. O sistema, mas já está na hora também, acho que tudo tem que passar por uma modernização. Então não é só ali na hora da Justiça do Trabalho, na discussão de dissídio, mas é orientar o trabalhador para que ele, no momento do contrato, claro, o senhor está dizendo, enfatizando, vai depender da qualificação do trabalhador, porque muitos deles, e numa situação em que nós nos encontramos hoje, em que o medo do desemprego, a realidade do desemprego é muito forte, você acaba aceitando as regras que a empresa impõe, na medida da sua necessidade. Tem esse aspecto também, né? O governo diz, não, isso vai trazer mais empregos, mais empregos segundo as condições que provavelmente as empresas vão apresentar e não necessariamente o que o trabalhador precisa. Mas, enfim, as negociações continuam, elas terão de ser muito bem feitas, né?
Quem dera a mera alteração da lei pudesse criar alterações na realidade econômica, né?
Mas não é isso. Definitivamente.
Não dá para prometer que novos postos de trabalho serão criados, a economia vai reaquecer, tão somente por conta da mudança da legislação trabalhista. Pode colaborar, mas não será o ponto principal.
E como é que agora fica esse sistema sindical? É isso que eu quero entender. Como é que ele vai funcionar a partir de agora?
Essa questão da negociação, você tem absoluta razão, ela ganha um peso fundamental, ela já tinha, mas os personagens dessa negociação é que são alterados e o espírito da lei no que diz respeito à negociação também é alterado. Por quê? Na CLT sempre houve a prevalência da chamada autonomia da vontade coletiva. Então, os sindicatos tinham a legitimidade e eles eram considerados de igual para igual no momento da negociação com a empresa ou com o sindicato patronal na formação dos acordos coletivos de trabalho, das convenções coletivas de trabalho e também de outros instrumentos chamados contratos coletivos de trabalho. Esse peso da negociação, ele sempre recaiu sobre o sindicato e era, como é que eu posso dizer, o grande sinal de poder que era dado ao sindicato, né? A condição de representante da categoria e detentor da exclusividade da negociação. Isso muda de figura, essa autonomia coletiva agora passa a ser uma autonomia individual privada. Então, o poder de negociação sai do sindicato e passa para o trabalhador. É claro que a relação continua sendo desigual, né? Como eu disse, não é a mudança da lei que vai mudar a realidade econômica. Mas, para alguns casos, isso muda muito, né? Vamos imaginar, por exemplo, um profissional da área de marketing, que seja muito bem quisto no mercado, disputado por várias empresas. Essa pessoa tem condições de negociar muito bem o seu contrato de trabalho, primeiro porque ele já tem expertise para isso, segundo que ele conhece a realidade do mercado onde ele está inserido, sabe quais são os benefícios médios que a empresa oferece e pode negociar aí condições melhores. E a empresa muito provavelmente vai aceitar isso porque ela será menos onerada do ponto de vista tributário. Com essa mudança da natureza de algumas verbas, né? Bônus, gratificações, algumas utilidades que antigamente eram consideradas salário pela Justiça do Trabalho, não, mesmo contra a disposição da lei, por conta da habitualidade, elas integravam salário e tinham incidência das contribuições, FGTS, etc., agora deixa de ter por expressa disposição da lei. A lei fala que determinadas verbas já não contam mais com essa natureza. Consequentemente, para a Previdência Social, por exemplo, isso é muito ruim, porque a tendência é que caia a arrecadação da Previdência Social. E aí a gente tem na outra ponta a questão da reforma da Previdência, né, que impacta também na vida de todo mundo.
Exato.
Então, essa descompensação, o governo vai ter que achar uma forma de reequilibrar.
Muito bem. Voltando...
Seja através da criação de das novas contribuições, etc.
Perfeito. Desculpa a interrupção, é porque o tempo vai ficando apertado aí. Eu quero fazer ainda perguntas. Mais uma pergunta que eu acho que é... praxe, a gente ouve todo mundo falar, a pejotização, as empresas vão demitir, vão contratar PJs. Tem um limite para isso. Você não pode demitir um profissional e recontratá-lo como PJ. Quer dizer, esse processo ele pode acontecer a longo prazo, mas você vai ter que deixar um grupo de profissionais para recolocar um outro grupo pejotizado. Pode ser que a longo prazo isso aconteça. Em determinados setores isso é maior que outros. Me corrija se eu não estiver certa. Mas qual é o limite para isso? Não vai acontecer assim também, como estão falando. Não é bem assim.
Exato. Na realidade, a expectativa com a reforma é que se diminua o número de pejotizados. Por que isso? Se eu agora tenho a condição de contratar um trabalho em home office, por exemplo, onde o indivíduo arca com a despesa do computador, da internet, do telefone, etc. Eu tenho interesse que ele trabalhe de maneira exclusiva para mim e todos esses termos eu consigo negociar, não existe mais a necessidade de contratar como PJ, porque a contratação como PJ ainda gera o risco da criação do vínculo e o pagamento de algumas verbas que ainda continuam incidindo nessa relação. Então, o PJ poderia reclamar isso na Justiça do Trabalho com boa chance de êxito. Para a empresa, passará a ser mais barato contratar esse profissional na condição de empregado. Então, a expectativa é que essa pejotização diminua. Mas uma das figuras estranhas que foi criada e que deve ser vetada aí pelo presidente Temer ou alterado pela MP... é a criação da figura do autônomo exclusivo. que esse sim, essa é uma figura que precariza muito a relação de trabalho, porque você, na condição não de PJ, mas de pessoa física, né, autônomo é sempre pessoa física, mas que só presta serviço para uma determinada empresa com exclusividade, ou seja, teria as características de um empregado sem ser um empregado, mantendo todas as condições de um autônomo.
Esse sai prejudicado.
Esse sai bastante prejudicado. A gente acredita, se espera, se pelo menos esse ponto foi muito criticado pelo Senado, né? Foi um dos 8 pontos criticados pelo Senado na reforma. E, se eu não estou enganado, faz parte do acordo que foi feito com o presidente Temer para ser vetado.
Uhum.
Então, outro aspecto que aí entra uma limitação temporal é a questão da terceirização. A terceirização, que já tinha sofrido uma alteração no começo do ano, ela ganha mais artigos dentro da CLT para tratar do assunto. E o artigo especial que chama a atenção é a limitação das demissões para contratação de terceiros, né? Então, a empresa que deseja demitir um funcionário e recontratá-lo na condição de terceiro, necessariamente terá que aguardar um período de 18 meses para poder efetuar essa operação. Ou seja, aquela ideia de que ocorreriam demissões em massa já no dia seguinte da aprovação da reforma, fazendo com que toda essa mão de obra pouco qualificada migrasse para empresas de terceirização, ela não se dará de maneira tão imediata assim.
Uhum.
A empresa só poderia recontratar o funcionário que já foi funcionário dela na condição de terceiro após 18 meses.
Okay.
Isso independe do tempo. Uhum. Um indivíduo que está trabalhando lá há 10 anos, ele foi daqui a 5 anos ele é demitido para ser recontratado na condição de terceiro. Tem que aguardar os 18 meses.
Muito bem. Olha, não estão todas as dúvidas, todas as perguntas respondidas, todas as dúvidas esclarecidas, mas o que falamos até aqui é bastante importante. Então, depende de cada setor e de cada tipo de trabalhador, ela pode ser melhor ou pior, né? Vamos entender, vamos aguardar para ver se as alterações por MP serão realizadas e que alterações serão essas. Professor, prometemos voltar ao tema aqui, não respondemos todas as dúvidas certamente, mas já deu para dar uma clareada. Professor Ivandir Cruzelis, que é doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Faculdade de Direito, né, do Largo São Francisco, aqui da Universidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o tema.
Agradeço bastante o convite, fico à disposição, serão várias dúvidas que surgirão sobre o assunto e espero poder colaborar na resolução de todas.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.